Prepare-se para entrar no lado pop da força. Você está ouvindo o podcast do Re-Entry Cultura Pop.
Remember. Welcome to the desert of the real.
Olá, está no ar mais uma edição do podcast do Re-Enter, voltando aí do nosso hiato de alguns meses, férias merecidas, né? Afinal de contas, ficamos o ano todo trabalhando pra nada. A gente tá enganando quem, né? É, o programa de hoje é um tema muito especial, pelo menos pros nossos convidados aqui, que somos todos fãs do personagem. Estão aqui comigo o Orley e o Thiago, do Cine Alerta, pra gente falar um pouco sobre Sherlock Holmes e as adaptações pra cinema, TV e várias outras mídias aí. Então, digam olá, Orley.
Olá, tudo bem?
Olá, Thiago. Tudo bem? Como já é costume, né, vamos começar o primeiro bloco falando das dicas, né, que sempre abrem os nossos programas. Vamos começar pelo Orley, que separou aí uma dica de... Eu ainda não sei, porque esse programa não tem pauta.
Não, a minha dica é de uma série, já que alguém vai falar de cinema e outro vai falar de música, eu vou falar de uma série. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found. Apesar que ela ainda tá só no piloto, a série se chama Smash, é um musical feito pela NBC, que apesar de ainda estar só no seu piloto, eu vou indicar porque eu gostei muito do que eu vi. Tava com esperanças quando eu vi o promo, mas um pouco de pé atrás, porque eu achei que talvez eles pudessem ter uma pegada um pouco de Glee, que é uma série mais bobinha. Mas Smash não, ela tá abordando, além do musical em si, a questão dos próprios bastidores, de como é feito um seleção de personagens, seleção de cantoras, de cantores, dançarinos, e a própria vida de quem produz aquilo. E nessa primeira temporada, pelo que deu a entender, o musical a ser abordado é o musical da Marilyn Monroe, que eles fazem, não duvido nada que mais pra frente, na própria Broadway, acabe surgindo um musical dela, ou já não estão fazendo.
Outra coisa legal é a relação
que eles fazem, não tá?
Pois tá,
é.
Tá sendo cogitado.
E outra coisa legal também é que eles fazem referência a coisas do mundo real, do próprio teatro, por exemplo, igual eles comentaram, do musical do Homem-Aranha, que eles tiveram vários problemas, sabe? Comentaram sobre um crítico de musicais da Broadway que ele realmente existe e que realmente dizem que ele é meio que um carrasco dos produtores e tudo, porque muitas pessoas respeitam as críticas dele e às vezes ele é um pouco rígido demais nelas. E além de tudo, escolheram excepcionais cantoras, a Katherine McPhee, que inclusive participou do American Idol, não perdeu, mas ela participou de uma das edições. E além disso, no elenco principal tem a Angelica Houston, tem a Debra Messing e o Jack Davenport, que era de Cup, uma série inglesa muito boa também. Então eu acho que é isso. Pra quem quer uma série nova, divertida, com uma história legal, pra quem curte musical e às vezes até pra quem não curte tanto, porque ela não é só o musical, ela tem uma história boa por trás.
E as músicas são músicas originais, criadas para o próprio seriado?
Sim, boa parte delas são originais, feitas por dois compositores que fazem músicas da Broadway para musicais e coisas do tipo. Mas algumas, poucas, assim, elas são não originais. Por exemplo, no início começa cantando uma palhinha de Over the Rainbow. Quando a personagem principal, no caso, ela vai para a seleção de cantoras, no caso, ela canta Beautiful, da Christina Aguilera, e um pedacinho de Happy Birthday, né? Imitando a Marilyn Monroe, né? Então, sim, acho que é isso. Então, vale a pena pra quem gosta, pra quem não gosta de musical, vale a pena conferir.
Thiago, sua dica agora.
Minha dica, espero que ainda esteja passando no cinema quando sair esse cast, é o filme dirigido pelo Spielberg, produzido pelo Peter Jackson, das Aventuras de Tintin. Filme muito divertido, muito bacana, um visual muito bonito. Uma aventura estilo Indiana Jones, que o Spielberg já não fazia há muito tempo. Se não me engano, acho que nos últimos anos aí foi o melhor filme que eu vi do Spielberg. E é filme pra família inteira, pra adulto, criança, cachorro, qualquer pessoa que fica na frente da TV vai gostar desse Tintin.
Eu concordo também, Tintin, As Aventuras de Tintin, filmaço do Spielberg, muito bom. Spielberg é moda antiga, sim, sem muito compromisso com realismo e tudo mais. Você falou que foi o melhor filme do Spielberg dos últimos tempos, mas não concordo tanto não, porque ele lançou um filme que eu considero um dos melhores da filmografia dele nos anos 2000, que foi o Munique. Mas realmente As Aventuras de Tintin é muito bom, divertido pra caramba, filme pra toda a família mesmo. Tá passando nos cinemas em 3D, né? O filme foi rodado em 3D.
Foi, e o visual dele é muito bonito, né, cara?
Sim.
O estilo de animação dele, que se aproxima da realidade, mas nem tanto, tem as características de animação, muito bonito mesmo.
Ele mantém as características do traço do EG, né? Que
isso.
É o criador dos quadrinhos do Tintin.
E aproxima bastante da realidade humana, né? Tem uma cena que chega perto do Tintin, assim.
A textura da poros, pele, exato.
É,
a textura da pele é incrível,
assim, incrível. Cara, muito bonito mesmo.
Eu acho que um fator também muito bom é que ele respeitou muito a obra original, né? Respeitou,
sim,
às vezes até demais.
Sim.
Que o roteiro é basicamente uma cópia de 3 livros do Tintin. Mas
ele une, né? Ele une 3 livros do Tintin.
Sem tirar nem pôr, basicamente.
É, algumas coisas foram excluídas, obviamente, porque senão o filme ficaria gigantesco. Mas eu acho que a adaptação, ela tá muito competente, porque o desafio ali do roteirista era, além de apresentar o Tintin, apresentar o Capitão Haddock. E aí pra isso eles tiveram que usar a trama do Caranguejo das Pinças de Ouro, né? Que é a que mostra o encontro do Tintin com o Capitão Haddock. No Caranguejo das Pinças de Ouro, o navio está sendo utilizado para contrabando, né, pelo imediato do Haddock e tal. E não tem o vilão, né, o Sacarina. O Sacarina ele aparece no Segredo do Licórnio e depois no Tesouro do Racão Terrível. Mas em termos de adaptação, o filme ficou muito, muito bacana. E é divertidíssimo. Típica sessão da tarde que eu espero, né, que consiga formar aí futuros cinéfilos como a gente, que foi formado por Indiana Jones e De Volta pro Futuro, esse tipo de coisa mais aventuresca, extremamente divertida, que fez a gente perder várias horas nas tardes da nossa infância. Tintin é um desses filmes, né? Quando estiver passando na TV, com certeza vai formar uma geração de amantes do cinema.
Muito bom, vale a pena.
Bom, agora minha dica musical, que como o Mauro não está participando da gravação desse podcast, e geralmente é ele que dá a dica musical, esse papel coube a mim, né? Então a minha dica é uma banda que eu descobri há pouco tempo, uma banda que já existe desde 2004, mas eu descobri ela há algumas semanas. É a Black Mountain, que é uma banda canadense que resgata o som meio psicodélico dos anos 70 e 60. Então é o que eu sempre digo, né? Banda de rock, se tiver que copiar alguém, copia direito. Eles estão copiando direitinho. O som deles lembra muito Led Zeppelin. Tem uma coisa assim, uns riffs que lembram um pouco Black Sabbath e tal. Eles estão copiando exatamente quem eles têm que copiar. Então tá fazendo direito. Pra vocês escutarem um pouquinho do som deles, vou deixar rolando aí um pouco da música The Hair Song. Que é ela tem uma pegada bem Led Zeppelin, uma espécie de mistura de Misty Mountain Hop com Cashmere. Então escutem aí Black Mountain, ele já tem 3 CDs gravados, um em 2005, que é o nome da banda mesmo, Black Mountain, de 2008, que é o In The Future, e o de 2010, que é da onde saiu essa música, The Hair Song, que é o disco Wilderness Heart. Então vamos ouvir um pouquinho de Black Mountain e daqui a pouco a gente volta para falar do tema do nosso podcast.
so tired. States, mom, and clergy, or banished kids, open your eyes.
O problema final. É com o coração pesado que pego a pena para escrever essas últimas e poucas palavras com que registrarei os dotes singulares que sempre distinguiram meu amigo Sherlock Holmes. Num estilo incoerente, sinto bem, profundamente inadequado, esforcei-me por fazer a narrativa de minhas estranhas experiências em sua companhia, desde o acaso que primeiro nos reuniu na época de um estudo em vermelho até a altura de sua interferência no caso do Tratado Naval, interferência que teve o mérito de evitar um grave conflito internacional. Era minha intenção parar por aqui e nada mais dizer a respeito desse acontecimento que criou um vazio em minha vida, vazio esse que o lapso de 2 anos pouco fez para preencher. Entretanto, foram publicadas recentemente as cartas em que o coronel James Moriarty defende a memória de seu irmão. Não tive outra alternativa senão apresentar perante o público os fatos exatamente como ocorreram. Só eu conheço a verdade precisa da questão e sinto-me feliz por ter chegado o momento em que não se serve uma causa boa com sua supressão. Até onde me é dado saber, houve apenas 3 crônicas na imprensa. A do Jornal de Geneve, em 6 de maio de 1891, o despacho da Reuters, de 7 de maio, nos jornais ingleses, e finalmente as recentes cartas a que aludi. Destas, a primeira e a segunda são extremamente lacônicas e a última, como tentarei demonstrar agora, uma perfeita subversão dos fatos. Cabe-me, pois, revelar, pela primeira vez, o que realmente se passou entre o professor Moriarty e Sherlock Holmes. Bom, voltando agora para o bloco definitivo, e a gente vai falar do tema do nosso podcast de hoje, que é Sherlock Holmes. Primeiro eu queria fazer uma pergunta pro Thiago. Que surpresa, não estava esperando por essa. Você conheceu o Sherlock Holmes de que forma?
Eu conheci o Sherlock Holmes na escola, cara.
É, lendo os livros?
Tinha aquele momento da leitura que tinha que ir na sexta, pegar um livro e ler. Daí eu fui lá e achei o Estudo em Vermelho lá e ali eu conheci o...
Ah, legal, Estudo em Vermelho é o primeiro livro do Sherlock Holmes. E você, Orlen?
Olha, eu conheci ele quando teve uma bienal de literatura aqui em Belo Horizonte. E lá nessa bienal eu já tinha ouvido falar de Sherlock Holmes, mas eu era novo, né? Porque devia ter o quê? Uns 9 anos, 10 anos. Tinha pouco começado o gosto pela leitura com Harry Potter, que eu tinha lido há pouco tempo antes. E aí lá eu vi vários livros do Sherlock Holmes e acabei comprando alguns. Foi o Estudo Vermelho, o Signo dos Quatro, o Cão de Beckersville, o Vale do Terror, né, que são os 4 livros dele, assim, os 4, uhum, romances, uhum, dele. E comprei mais 2 contos, que um era Vampira de Sussex e Outras Histórias, e o outro, agora não vou me recordar qual era o nome. Uhum. Mas não era os contos completos igual ele fez, né? Uhum. Que eram contos mais longos, com 12, 10 histórias. E aí foi aí, comecei a ler, gostei, e comecei a procurar mais e mais, procurar série, filme, coisas do tipo.
Oh, legal. É, eu, como bom cinéfilo, a maior parte dos personagens clássicos eu acabei conhecendo primeiro em alguma adaptação. Né? Primeira vez que eu vi o Sherlock Holmes foi num filme que eu guardo assim com muito carinho. Eu até tenho ele aqui em DVD, eu acho que é uma produção bem bacana. Que é O Enigma da Pirâmide. Vocês lembram desse filme, né?
Eu não.
Tu não lembra? Lembro. É o jovem Sherlock Holmes, né? Que é uma história, na verdade, que ela não existe nos livros do Conan Doyle, né? Que mostra a juventude do Sherlock, como ele encontrou o Watson ainda jovem, enfrentando um vilão que no fim depois se revela como sendo o Moriarty, né? Que é o maior vilão que o Sherlock já enfrentou. E aí depois é que eu fui conhecer o personagem mesmo nos livros e tal. Então eu acho que é interessante a gente falar um pouco primeiro do Sherlock nessa mídia que foi onde ele surgiu, que são os livros, né? O Sherlock foi criado pelo Sir Arthur Conan Doyle, ele estudou medicina. E usou um dos professores dele, da universidade, que era o Joseph Bell, como modelo para criar a figura do Sherlock Holmes.
Muito porque esse professor, ele tinha não era um dom, né? Um pouco como um dom. Ele tinha uma facilidade muito grande de observar as pessoas, observar coisas nas pessoas, riscos e coisas do tipo, e descobrir o que tinha com a pessoa, o que ela tinha feito e coisas do tipo. E foi aí que ele começou a se inspirar e tudo mais. Inclusive o visual, assim, o visual físico do Sherlock é, inclusive, baseado nesse professor.
Exatamente. Ele criou o personagem no século XIX.
Em
1887, mas em 1882 ele já tinha começado a escrever.
Sim, sim.
E aí ele começou a escrever esses livros, o personagem começou a ficar desgastado e ele resolveu matar o Sherlock Holmes.
Olha só.
Criou a história, o problema final, que é quando ele enfrenta o professor Moriarty e os dois terminam o livro mortos.
Que inclusive é a primeira aparição do professor Moriarty. Ele não havia...
Primeira e última.
Isso. E olha que é o principal vilão, né?
Exato.
Como se diz, né?
É o principal vilão porque era o único que conseguia ser páreo para a genialidade do Sherlock, né?
Meu caro Watson, se lhe escrevo essas poucas linhas, devo à cortesia do Sr. Moriarty, que muito delicadamente me espera para a discussão final das questões que existem entre nós. Deu-me um esboço dos métodos de que se utilizou para evitar a polícia inglesa e se manter informado de todos os nossos movimentos. Sem sombra de dúvida, confirma a elevada opinião que eu formava de suas aptidões. Alegra-me pensar que livrarei a sociedade, de hora em diante, dos atos do professor Moriarty, embora receie que seja à custa de algo que afligirá meus amigos, muito especial a você, meu caro Watson. Mas eu já lhe expliquei que minha carreira chegou a uma encruzilhada e que nenhuma outra conclusão me poderia ser mais lógica do que esta. Com efeito, quero fazer-lhe uma confissão completa. Eu tinha certeza de que a carta de Meiringen era uma mistificação e fiquei feliz por você ter partido na missão que supunha verdadeira, visto ter a certeza de que um fato como este teria de acontecer. Diga ao Inspetor Patterson que os papéis de que ele necessita para provar a culpabilidade da quadrilha estão na repartição M do fichário, dentro de um envelope azul com inscrição Moriarty. Já tratei de tudo que diz respeito às minhas posses, que deixei a meu irmão Mycroft antes de partir da Inglaterra. Transmita, por favor, meus cumprimentos à senhora Watson e creia em mim. Para sempre, meu caro amigo. Muito sinceramente seu, Sherlock Holmes.
E aí acontece um negócio muito legal. Acho que todo autor, né? Não tem muito a ideia da extensão do sucesso do personagem, né? Ele começou a ser pressionado pelo editor dele a voltar a escrever sobre o Sherlock. Aí ele, peraí, como assim? Eu matei o personagem. Por que eu vou voltar a escrever sobre o Sherlock? Não, você tem que voltar a escrever, porque estão pedindo. O personagem fez muito sucesso. Porque, na verdade, o Conan Doyle ele queria escrever outras coisas. Não tava aguentando mais escrever Sherlock Holmes. Só que aí, por pressão do editor dele, ele volta a escrever depois de 10 anos com a aventura na Casa Vazia, né? E aí acontece uma coisa que acabou virando clichê em várias outras histórias literárias. Ele trouxe o personagem principal de volta à vida.
Aí, tenho que falar.
Hã?
Por causa dele é que esses quadrinistas fila da puta estão com essa putaria de que traz todo mundo de volta.
Exato.
Adoro, né? Esse cara. Mas olha o que essa praga criou.
Não é que ele escreveu uma história que se passasse antes ou... Não, ele simplesmente deu continuidade. Ele matou o personagem.
Ele simplesmente justificou. Quem caiu na cachoeira foi apenas o Dr. Moriarty. E eu me escondi durante 2 anos porque eu tenho muitos arqui-inimigos. E com esse tempo que eu tive fingindo-me de morto, eu pude estudar melhor eles.
Exato.
Justo, não?
Justíssimo.
Foi uma boa desculpa.
Já vi desculpas piores para as pessoas
pra morrer. Tornar um.
Pelo menos ele não pulou na ponte da juventude e nasceu mais jovem de lá.
Eu ainda acho que deveriam falar: o doutor apareceu e me salvou. E pôs dentro da tarde e me levou para outro lugar. Fiquei visitando o mundo e depois de 2 anos estou de volta. Um passageiro.
Mais justo ainda, ficou estudando o mundo inteiro, por isso que ele é tão inteligente.
Desculpa quem não conhece Doctor Who, uma série inglesa. Que a gente procura, pode... que é muito boa.
É, a gente vai fazer um podcast sobre Doctor Who.
Boa.
E mais pra frente, talvez a gente ainda comente alguma coisa sobre Doctor Who quando for falar do Sherlock da BBC. Mas voltando, né, ao Sherlock, aí o que acontece? O personagem explodiu. Muito sucesso. Final do século XIX, começo do século XX. Era óbvio que uma adaptação para cinema iria surgir. E aí começou um grande problema. Vocês acham que adaptação para cinema é de hoje, que deturpa completamente o personagem, né? Não, não é não. Porque, por exemplo, a gente tem uma ideia do Sherlock Holmes... Pelo menos quem não conhece o personagem nos livros, tem uma ideia do Sherlock Holmes que é completamente errada. Aquele personagem que a gente está acostumado a ver usando um chapéuzinho.
E aquela própria frase, né? Elementar, meu caro Watson, que não existe nos livros.
Ele nunca disse isso nos livros, mas próximo.
Apesar que algumas pessoas falaram que no original do Estudo em Vermelho, tinha, mas isso nunca foi provado, então não existe.
Não, a única vez que ele fala elementar é numa história que chama o caso dos ruivos, se não me engano. Eu não sei o nome dela em português, eu não lembro o nome dela em português.
Eu acho que você acabou de falar.
É o caso dos ruivos, né?
Mas
ou é a Liga dos Ruivos, ele fala elementar, mas ele não fala elementar, meu caro Watson.
Isso veio do teatro.
Tem uma informação de que a primeira vez que essa frase foi utilizada foi num filme.
É, eu pelo menos eu tava olhando em outros lugares e a informação era que teria sido no teatro, mas também, não, né, a gente vai ficar na dúvida, eu acho.
Talvez. É, se tiver alguém aí que tava vivo quando a primeira peça do Sherlock foi montada no teatro, que foi em 1900...
Hebe, liga pra gente, por favor. A gente precisa dessa informação.
Ou Niemeyer, se tiver mais disponível.
Niemeyer é bacana, porque ele devia compartilhar o fuminho com Sherlock. Ele também curtiu o fumo.
Mas então, e aí começaram as adaptações pra cinema. O primeiro deles, Sherlock Holmes Baffled, é de 1900. E que é um filme mudo, obviamente. Que durou 30 segundos.
Justo.
Justíssimo. E o ator ainda é anônimo. Não sabem o nome do ator.
Exato, não sabe.
É... Niemeyer.
Nossa senhora, pior que você não pensaria ali.
Esse filme, na verdade, ele foi feito para ser usado num negócio que chamava Mutoscope, que não era, ele não passava no cinema. Era um aparelho que você colocava o olho, girava uma manivela e assistia as imagens em movimento. Não tinha relação nenhuma com os livros do Conan Doyle. Na verdade, assim, não tem muita informação sobre o que era a trama desse filme de 30 segundos do Sherlock, né? É, logo depois desse, teve mais um em 1905, né, Warley?
As Aventuras de Sherlock Holmes. E aí a gente tem nosso primeiro ator, que a gente sabe o nome que fez o Sherlock Holmes, que o nome dele é Maurício Costello.
Logo depois, vários outros filmes foram feitos, né? Então a gente vai ficar discutindo todos eles. Mas em 1916 teve mais um filme simplesmente chamado Sherlock Holmes. É, teve uma série de filmes mudos que durou de 21 a 23. Foram 45 curtas-metragens produzidos nessa época. E quem fazia o Sherlock era o ator Al Norwood. E Hubert Willis era o Dr. Watson. É, em 1924 teve uma comédia, Sherlock Jr. Não é de hoje, né? Também que a gente tem essas coisas, tipo. Alguém lembra do James Bond Jr.? Desenho dos anos.
Lembro do joguinho. Videogame, Super Nintendo.
É, essa comédia, Sherlock Jr., quem fazia o Sherlock era o Buster Keaton, né? clássico Buster Keaton. O primeiro filme falado do Sherlock foi O Retorno de Sherlock Holmes, com Clive Brook fazendo o personagem principal. E essa deveria ser, supostamente, a primeira vez que o elementar, meu caro Watson, é utilizado em filme, né? É, mas hoje o filme se perdeu, só existe uma cópia muda dele, porque o som dele, os discos que continham a trilha de áudio dele se perderam com o tempo. De 1939 a 1946 foi produzida uma série de filmes do Sherlock Holmes, estrelada pelo Basil Rathbone, que é considerado hoje um dos melhores atores, né, a interpretar o personagem. Dois desses filmes foram feitos pela Fox e mais 12 ou 13 foram feitos pela Universal. Ele adaptava vários contos, né, do Conan Doyle, juntava alguns, né, mais ou menos como é feito hoje no seriado Sherlock da BBC. E ele foi lançado em DVD aqui no Brasil, alguns filmes do Basil Rathbone, então se você puder achar, seria interessante ter para quem curte o personagem. De todas as adaptações, a do Basil Rathbone é considerada como uma espécie de marco, né, porque foi a que pavimentou o personagem como a gente conhece. Né. Todas as Os desvios do personagem que foram utilizados em alguns outros filmes de forma separada foram unidos nesse do Basil Rathbone. Né? Então, se você assistiu um filme dele, ele é o Sherlock utilizando aquele chapéuzinho, aquela capa que ele usa, o cachimbo e o elementar, meu caro Watson.
E o Watson? Brincadeiras à parte.
E o Watson como um personagem mais velho, né? Que o Watson nos livros é um veterano de guerra, e nos filmes eles acabaram deixando ele sempre mais velho, bem mais velho do que o Sherlock. Algumas outras adaptações que vale a pena a gente comentar, que aconteceram no cinema, é um filme dos anos 70, que é A Vida Privada de Sherlock Holmes. Pois é, esse filme é um caso à parte, porque era um projeto do diretor Billy Wilder, também renomado, né, Billy Wilder, que queria fazer um filme do Sherlock Holmes, lutou por anos para tentar fazer esse filme, nunca conseguiu, porque o único roteiro que ele tinha ia dar num filme de 3 horas e meia. E aí o que ele conseguiu filmar virou um filme muito confuso, é um filme que tem vários problemas, porque muita coisa foi cortada, porque ninguém iria lançar um filme tão longo. E é um filme é uma bagunça, pra dizer a verdade, e pouca coisa se salva em termos de originalidade e fidelidade ao personagem. Outro filme interessante, que é baseado num livro, mas que não é um livro do Conan Doyle, é Sherlock Holmes e a Solução de 7%. Quem lê os livros do Sherlock Holmes sabe muito bem o que é essa Solução de 7%. É que o Sherlock, num dos livros dele, comenta que ele recomenda uma solução de 7% de cocaína para ampliar os horizontes e abrir a mente. Então a base, porque para quem não sabe, o Sherlock Holmes nos livros, ele tem um vício em cocaína que foi completamente esquecido na boa parte das adaptações para cinema. Né? Esse filme, A Solução de 7%, mostra o Sherlock Holmes tentando se livrar do vício em cocaína com a ajuda do Freud, que no filme é interpretado pelo Alan Arkin. Quem faz o Sherlock é o Nicole Williamson, quem faz o Watson é o Robert Duvall. E quem escreveu o livro que dá origem ao filme é o Nicholas Meyer, que foi o diretor e roteirista do Star Trek 2, A Ilha de Khan, que é considerado o melhor filme de jornada. Né? A história é bem bacana, porque ela mostra esse período que ele está tentando se livrar do vício de cocaína, é justamente o período que no livro não é mostrado, é só contado pelo próprio Sherlock, que é entre a suposta morte dele, que é quando ele desaparece, justamente para tentar se livrar desse vício em cocaína. Outro filme da década de 70 é Assassinato por Decreto. Ele mostra o Sherlock investigando os assassinatos do Jack, o Estripador, né? Quem faz o Sherlock em Assassinato por Decreto é o Christopher Plummer, né?
E o Watson é o James Mason.
Exato, o James Mason, que já tá bem velhinho nesse filme, né?
Já.
Tava bem velhinho nesse filme. Esse filme, ele é bem legal, eu gosto dele. Porque ele, embora seja uma história completamente inexistente no cânone do Sherlock, do Conan Doyle, a trama em cima do Jack Estripador, ela é baseada numa teoria que existiu na época, que até foi base pros quadrinhos do Alan Moore, né, do Inferno, que utilizava como base a teoria de que os assassinatos do Jack Estripador estavam ligados à família real britânica, né. E é bem bacana esse filme, ele é bem sombrio, embora mostre um Sherlock mais propenso ao humor, né. Christopher Plummer várias vezes ele faz umas piadinhas. E tem o pai do Jack Bauer, né, tem o
Donald Sutherland.
Donald Sutherland.
Robert Less, se não me engano.
É, que é o... Que era um personagem real também, que foi um vidente que estava tentando ajudar a polícia a descobrir a identidade do Jack Estripador na época. Mais tarde, nos anos 80, saiu o Enigma da Pirâmide, que foi o que eu comentei no começo, né? Que é a história do jovem Sherlock Holmes, produzido pelo Steven Spielberg. E é um filme bem bacana, bem divertido, e que, além de tudo, é considerado o primeiro filme a utilizar a computação gráfica, um personagem digital, né? Que foi feito, inclusive, pela Pixar, quando a Pixar ela era da Industrial Light and Magic. Também dos anos 80 é o filme Sherlock e Eu. Esse daí é uma viagem, mas é bem bacana. Esse filme ele mostra que, na verdade, quem era o detetive era o Watson. E ele cria a persona do Holmes porque... Eu ouvi falar disso. É, porque ele acha que o Holmes seria um personagem mais interessante do que ele. Então ele cria o Holmes e contrata um ator.
Eu sei que filme que é esse, eu não vi não, mas eu sei. É com o Ben Kingsley, com o Michael Caine, não é?
Exatamente.
Tem um outro ator que faz esse filme, né, cara, que ele ficou conhecido por um outro papel, né? Mas é o Jeffrey Jones, né? Que é o Andrew Rooney, do Curtindo a Vida Doidada. Que quem sempre quer pegar o nosso querido Ferris Bueller.
Exatamente, ele tá aí. Ele é verdade.
Faz o Inspetor Lestrade, não é isso?
É, ele faz o Lestrade mesmo. Esse filme é muito divertido, é uma comédia, é uma bem paródia mesmo. O Michael Caine faz o papel do ator que é contratado para viver o Sherlock Holmes. Quem já viu o Michael Caine fazer comédia sabe que ele tem um timing bem, bem interessante, né? Agora, falando sério, em termos de adaptação do Sherlock Holmes, a melhor, que é considerada a melhor adaptação, ela é da TV, que é o seriado As Aventuras de Sherlock Holmes, produzido pela TV britânica entre os anos de 1984 a 1995.
What is it tonight? Morphine or cocaine?
Well, I can strongly recommend a 7% solution of cocaine. Would you care to try it?
No, indeed. I speak not only as your friend, but as a medical man. How can you risk such damage to the great powers with which you have been endowed?
I cannot tell you how it clarifies and stimulates the mind.
Yes, and destroys it in time.
My mind rebels at stagnation. Give me problems. Give me work. Give me the most abstruse cryptogram, the most intricate analysis, and I'm in my proper atmosphere. Then I can dispense with artificial stimulants. But I abhor the dull routine of existence. I crave mental exaltation. That is why I've chosen my own profession, or rather, created it. For I am the only one in the world.
The only unofficial detective.
The only unofficial consulting detective. I take no credit in my cases. The work itself, the pleasure of finding a field for my particular powers, is my highest reward.
E que tiveram diversas, como se diz, continuações, porque a TV britânica ela tem o costume de fazer uma série. E aí fecha ela e abre outra com o mesmo personagem.
É, o que eles fizeram nessa série foi seguir mais ou menos a ordem... Na verdade, sim, eles não seguem a ordem do livro, mas eles seguem os nomes das coletâneas de contos, né?
Sim.
Então você tem a primeira temporada e a segunda, As Aventuras de Sherlock Holmes, isso, que termina com O Problema Final. Adaptação fantástica, termina com Sherlock Holmes morrendo, e aí você termina de ver, se você não conhece... Ah, morreu, né? Acabou a série. Mas não, um ano depois ele volta em O Retorno de Sherlock Holmes.
E nesse meio tempo tem um telefilme feito com a mesma equipe.
Exatamente.
Já adaptando O Signo dos Quatro.
Isso.
E aí, depois que tem O Retorno de Sherlock em 88, o final, tem um telefilme que adapta os Cães de Baskerville.
Sim.
Depois tem a série É, agora eu esqueci o nome do livro em português, mas em inglês é The Case Book of Sherlock Holmes, que também é outra série, que foi de 91 a 93.
Exato.
O motivo dela ter se delongado tanto é devido a uma doença que o ator enfrentou.
É, o Jeremy Brett, é bom a gente falar, né, do Jeremy Brett, que é o, assim, primeiro que fisicamente o cara é o Sherlock Holmes. Você pegar os primeiros desenhos do Sherlock Holmes, que foram publicados em versões ilustradas dos livros do Conan Doyle, fisicamente o Jeremy Brett é o Sherlock Holmes. Ele mergulhou tanto no personagem que acabou prejudicando a própria saúde dele.
É porque ele já tinha um problema de distúrbio bipolar.
Exato.
E isso, assim, piorou muito quando a esposa dele morreu. E foi um pouco antes dele gravar cenas da morte dele no problema final. Então ele interrompeu as filmagens para se recuperar, e depois ele regressou e teve um problema de crise nervosa, né, devido ao problema dele. E também a pressão, porque o calendário de gravação estava apertado devido aos atrasos por causa do problema dele. E então, assim, na última década da vida dele, ele enfrentou diversos problemas de saúde, foi hospitalizado diversas vezes por causa desse problema dele.
É, inclusive a gente percebe a própria degradação física dele durante a série. Porque quando chega na última temporada,
ele tá
inchado, ele tá gordo, sabe? Por conta de um remédio que ele tinha que tomar e que tava retendo líquido. Ele não podia fumar e ele não podia parar de fumar por conta do personagem, que ele não queria que o Sherlock não fumasse. Então é assim, o cara, ele se acabou por conta do Sherlock Holmes, por conta desse mergulho dele na persona, né?
Ele não querer largar, né?
É, isso vem um pouco da formação britânica de atores, né? Você é um ator formado por teatro, então a ideia de atuação dele é diferente. E ele falava que o Sherlock Holmes era o personagem mais difícil que ele já tinha interpretado, e olha que ele já tinha feito Hamlet e Macbeth.
É. E eu assim, ó, não tô falando que atores de outros países não se dediquem, mas eu vejo uma dedicação maior realmente nos atores ingleses. São grandes atores e que geralmente entregam grandes atuações. Não só nas séries, como no cinema mesmo.
Sim.
Muitas pessoas não sabem, mas tem muito ator que as pessoas gostam e que são ingleses.
Essa série, ela não foi lançada no Brasil em DVD, infelizmente.
A gente teve que ir na Inglaterra para buscar.
Ela está disponível em DVD na Inglaterra, todas as temporadas, todos os telefilmes estão tudo lá. Quem tiver oportunidade de assistir, assista, porque é a versão mais fiel do Sherlock que se tem notícia. E assim, a produção tem um cuidado muito grande. É, você imaginar que aquilo é uma série de TV e os cenários são todos muito bem trabalhados. A parte vitoriana das ruas de Londres, né? Você realmente acredita que aquilo ali é um cenário gigantesco que foi construído para fazer e que na verdade é uma cidade cenográfica própria, né? Mas é muito bom. Eu realmente recomendo para quem gosta do Sherlock, primeiro ler os livros, né? Sem dúvida tem que ler os livros, se não todos, pelo menos os mais importantes, pra realmente conhecer o personagem. E depois essa série com o Jeremy Brett, sim, é imperdível. Pros fãs dos personagens, pra quem quer conhecer, as adaptações são perfeitas, altamente recomendável.
E sem dúvida também pros próprios, como é que se diz, pros fãs de Sherlock que acompanharam boa parte das obras, Jeremy Brett, né, ele é considerado o melhor Sherlock até hoje. E eu acho que, assim, vai ser considerado sempre. Talvez, se, né, um outro aí ficar por mais um tempo e continuar no nível que tá, quem sabe?
Acho que a gente tem que levar em conta a proposta, né? E dentro da proposta, o Jeremy Brett é o Sherlock Holmes.
Não, sem dúvida.
É, porque ele é o Sherlock Holmes da época, que se passa na época em que se passam os livros. E existem algumas liberdades criativas que foram tomadas pra dar uma liga nas histórias. Por exemplo, o Moriarty, ele aparece duas vezes na série. Ele aparece logo no começo da segunda temporada, de uma forma muito parecida com o que acontece no filme do Robert Downey Jr., assim, como uma figura que o Sherlock sabe que existe, começa a perseguir ele. Ele aparece e depois volta só no último, que é quando ele começa a ser perseguido pelo Moriarty. Percebe que se ele quiser derrotar o Moriarty, ele precisa sair daquele habitat dele. Então ele vai pra Suíça. Então. Mas em termos de fidelidade, eu acho que não teve nada igual.
Não.
Inclusive mostrando o vício do Sherlock em cocaína, né?
Em outras adaptações mudaram, né? Por proposta dos próprios produtores e editores e coisas do tipo.
E aí, se a gente levar em conta, Sherlock ficou fora da televisão e do cinema por muito tempo. tirando algumas poucas produções, alguns filmes televisivos pra BBC, que foram produzidos no começo dos anos 2000.
Pô, não pode descartar o Xangô de Backstreet. Não, brincadeiras à parte. É um filme divertido.
Xangô é um filme legal, um filme bacaninho.
É um filme divertido, é um filme nacional, baseado numa obra do num livro que o Jô Soares escreveu.
Sim.
Em que se passa na época de Dom Pedro. Dom Pedro tá com um problema de um roubo, de um quadro, né?
Eu não lembro muito da trama. Eu lembro que o Sherlock vem pro Brasil.
Se não me engano, é de um quadro e o Sherlock Holmes vem pro Brasil pra investigar esse roubo.
Quem faz o Sherlock é o ator
português. É o Jô Soares. Ah, não. O Jô Soares faz o Watson. Nossa, velho. Agora eu viajei foda aqui. Peraí. Eu viajei aqui, velho. Nossa, eu viajei foda agora, não viajei?
Quem imaginou o Jô Soares? O Sherlock.
Ô, e essa foda, velho. Tá louco, velho. Bora. Seria excepcional, né, velho? Agora eu comecei a imaginar, imagina se você quiser. Nossa, velho, eu vi isso uma vez e tô ruim, né?
Quem faz o Sherlock é o ator português Manuel de Almeida, né? Que quem não tá ligando o nome pessoa é o vilão do último Velozes e Furiosos.
É o Joaquim de Almeida, né?
Eu falei Manuel?
Falou. Que não vou fazer tudo aquela merda, né? E o Jô Soares faz o desembargador. Eu viajei num devaneio.
O Jô Soares aparece numa ponta fazendo o papel do desembargador. E quem faz o Sherlock, desculpem os portugueses. Mas... O Joaquim de Almeida, não o Manuel de Almeida. Você sabe, né?
É que é nome português.
Portugal, se não é Joaquim, é Manuel, né?
Mas é um filme legal. Inclusive, o Sherlock nesse filme, ele se põe como criador da caipirinha.
ele começa a misturar umas coisas lá e inventa a caipirinha.
Eu criei a caipirinha, porque...
Mas aí, depois de muito tempo, Sherlock Holmes finalmente voltou ao cinema numa super produção da Warner, né? E produzida pelo Joe Silver, com direção... do nosso querido Guy Ritchie, né, o ex-marido da Madonna, que tem o Robert Downey Jr. no papel do Sherlock, né?
Sir, Inspector Lestrade asks that you come with me at once.
What's he done now? Lost his way to Scotland Yard. Watson, grab a compass. You means us.
No, you means you.
It's Lord Blackwood, sir. Well, it appears he's come back from the grave, sir.
Most engaging.
Very clever. I pronounce the man dead myself.
What are the facts?
Groundskeeper claims he saw him walking through the graveyard just this morning, sir.
I'll leave this in your capable hands. I have an appointment with Mary.
It's not my reputation that's at stake here.
Don't try that.
Have the newspapers got wind of it yet?
Well, that's what we're trying to avoid, sir.
Certainly. What's the major concern?
Panic. Sheer bloody panic, sir.
Indeed.
You're not taking this seriously, are you, Holmes?
Yes, as you should. It's a matter of professional integrity. No girl wants to marry a doctor who can't tell if a man's dead or not.
Que diga-se de passagem, Guy Ritchie nem tão mais querido é depois de ter feito esses dois Sherlock Holmes. Pelo menos não pra mim, tá? E o que mais me irrita, sabe o que é? É um cara inglês... Porque o filho da mãe é inglês.
É.
Nunca leu um livro de Sherlock Holmes? Peraí, velho, esse cara não é inglês, não. Então ele viveu numa bolha. Então ele viveu no mundo de Truman.
Então, mas se a gente levar em conta, a impressão então é essa, né? Ele tá fazendo esse filme pra ele. Ou pro público que ele considera que nunca teve esse contato com o Sherlock. Ou ele tá fazendo isso com o que ele imagina que é o Sherlock. A gente não pode negar que algumas coisas que ainda não haviam sido mostradas em grandes produções para cinema são resgatadas por esse filme. Como o fato dele ser pugilista, o fato dele não ser uma pessoa extremamente velha, como muitos filmes mostram. Mas o que incomoda um pouco no Sherlock do Guy Ritchie é que, poxa, tudo bem, ele é pugilista, mas ele não usa isso no dia a dia dele para sair dando porrada em todo mundo.
Ele por não, mais... Ele não virou um porradeiro.
Exato. Por mais que o Sherlock seja um personagem de, entre aspas, um personagem de ação, né, ele não é tipo um detetive de Agatha Christie que prefere resolver tudo sentado na sala da casa dele.
Tomando um chá com muita classe, com um bom
inglês. Não, o Sherlock ele vai a campo e tal, mas ele não sai dando porrada, né? É, não nego a qualidade em termos de diversão desse filme, ele é divertido. Tem boas gags, tem boas piadinhas, boas sacadas visuais. A química entre o Downey Jr. e o Jude Law funciona muito bem. Os dois em tela fazem um bom trabalho. Mas, convenhamos, né? Se a gente levar em conta e se a gente falar que, poxa, esse é o Sherlock do século XXI, a gente tá baixando muito o nível de entendimento do público. Tá levando em conta que o público só quer saber de ação sem sentido, a inteligência do Sherlock, tudo aquilo que realmente chamava atenção nos livros, vai completamente por água abaixo.
Ah, acho tão insignificante esses filmes. Eu vou ter que concordar com você aí.
É, pro estúdio não foi tão insignificante assim, né? Porque foi um sucesso estrondoso.
Sem dúvida. Eu não discuto a questão de fazer dinheiro, fazer sucesso perante ao público. Mas se me perguntar, você gostou? Não gostei.
Agora, o que me preocupa é o público assistir esse filme e achar que o Sherlock é aquilo ali.
É, isso é verdade. Como um filme de diversão, ele é bacana. Você se diverte, você dá risada.
Pô, você sai do cinema leve, agora, sabe? Assistir um filme...
Agora, definir aquilo como o Sherlock Holmes, não dá.
Porque a gente sabe que o público hoje não tem muito hábito de leitura. Não.
É, porque assim, eu acho que uma coisa, né, mudando um pouquinho de assunto, mas mantendo mesmo, uma coisa é você adaptar uma coisa, por exemplo, que é uma lenda, como Robin Hood. Uhum.
Sim.
Que é uma lenda. Então você adapta da forma que você interpreta aquilo ou você acha que é aquilo, que é uma lenda.
É, porque foi não, uma sim. lenda criada, inclusive, a partir de várias histórias.
Isso. Então, assim, agora uma coisa é você criar uma coisa em cima de um livro que existe. Um livro não. São ao todo 60 contos, 4 romances e 56 contos. Então é uma coisa muito... É um material muito vasto para você adaptar a esmo, assim, adaptar do jeito que você acha que deve ser adaptado e pronto. Se a adaptação prezasse mais por algumas características do personagem e da própria história, eu gostaria mais.
É, por exemplo, pra quem ainda não viu, o filme ganhou uma continuação, que estreou agora no começo do ano aqui no Brasil, Sherlock Holmes, O Jogo de Sombras. Ele é uma espécie de adaptação megalomaníaca do Problema Final.
Põe megalomaníaca aí.
Né? É, como a gente já comentou no começo do podcast, desculpe, vai ser um spoiler, mas o Sherlock morre no Problema Final. E é mostrada a morte, entre aspas, do Sherlock nesse segundo filme. Mas me incomodou muito o filme não confiar na capacidade do público de aceitar o Sherlock ter morrido e ter estendido o final do filme mostrando que o Sherlock estava vivo.
Depende, né? Porque...
Me incomoda. Porque, por exemplo...
A série fez isso também, né?
Então, eu ia falar isso. A série, o Sherlock, que a gente vai comentar daqui a pouco, também faz isso. Isso é uma das poucas coisas que... Realmente eu não consigo engolir. Principalmente por já ter assistido o seriado que a gente comentou do Jeremy Brett, que quando o Sherlock morre, como é no livro. Você está confiando que boa parte da parcela do público talvez conheça a história e saiba que o Sherlock vai voltar. E quem não conhece, aceita que o Sherlock morreu, como quem não conhecia na época e que leu o livro também aceitou. Né? Então, essa falta de confiança no público que me incomoda. Eles não precisavam ter mostrado da forma como mostraram o Sherlock vivo, né, pra dar o gancho, uma continuação, e poderia ter... Você pode dar a dica que o cara tá vivo de uma forma um pouco mais sutil, afinal de contas a gente tá falando de um personagem inglês dirigido por um diretor inglês.
Né? Mas sabe aí onde que, às vezes, é que eu penso que eles fazem isso? É pela questão de, vamos supor, na série, logo depois que ela acabou, já deram a ordem de uma terceira temporada, então já tava claro pro público, não precisava de esconder. Seria bobagem você esconder do público, assim como o filme. Logo depois que o filme saiu, já declararam na cara. Olha, estamos já escrevendo o roteiro do terceiro filme.
Então, mas não precisa mostrar o cara vivo. Dá só uma dica mais sutil. É disso que eu sinto falta, da sutileza. E o Sherlock é um personagem que pede um pouco mais de sutileza.
Sei lá, eu acho que pra grande maioria foi o grande final, foi ele ter aparecido ali no filme, do jeito que ele apareceu.
Aquele do filme foi meio aquele foi meio galhofado, né, velho?
Foi muito galhofa.
Foi bem galhofa, né, cara? O cara apareceu...
Puta. Disfarce de cadeira? Eu tô assistindo o quê? Sherlock Holmes ou Austin Powers?
Austin Powers é bom, cara. Austin Powers é bacana.
Sabe?
mas é, eu achei meio bobo aquilo ali, mas...
E eu tenho muito medo do filme perder a característica principal dele, que é a diversão, justamente por conta desses exageros. A gente já viu isso acontecer com Piratas do Caribe.
Nossa.
Eu tenho muito medo do Sherlock virar outro Piratas do Caribe, justamente por causa dessa dosagem, ou essa falta de dosagem, né? Até onde a gente vai, até onde a gente pode exagerar. E aqui eu acho que a gente podia ser um pouco mais sutil. Não vamos fazer nada grandioso aqui, vamos ser um pouquinho mais sutil para não cansar o público. Pela forma como está sendo construída essa franquia, eu não acredito que vá durar muito tempo e que o público ainda vai aguentar assistir muito mais esse Sherlock dessa forma. Porque vai começar a ficar repetitivo, como ficou o Piratas.
É, tanto é que aquelas cenas de slow motion que tinha no... que ele adivinhava os golpes no primeiro filme, nesse segundo filme eles tiveram que mudar, colocar aquele elemento surpresa porque já não tava funcionando mais.
É.
Aquelas imaginações dele em slow motion, e daí rodava a cena e ele fazia tudo aquilo que ele imaginou.
Exato.
Aquilo já tava cansativo nesse, eles tiveram que colocar uma coisa diferente. E um agora no próximo, o que eles vão fazer?
Então, eu acho que tinham que abandonar isso, né? Todo mundo já percebeu que ele consegue prever os movimentos do adversário. Não precisa mais ficar mostrando isso, né? Então, sei lá. Gostaria muito que um roteirista um pouco mais gabaritado escrevesse aí o terceiro filme para tentar colocar alguns elementos melhores e tentar moldar de uma forma diferente essa franquia. E, assim, convenhamos, eu gosto muito do Downey Jr., acho ele um ótimo ator, mas vocês não têm a impressão de que tudo que ele tá fazendo agora ele é o Tony Stark?
Mas está claro, ele entrou... Você sabe o que é isso? Síndrome de Jack Sparrow. Outra comparação com o Piratas do Caribe. Depois que Johnny Depp fez Jack Sparrow, ele só faz aquilo, ou ele faz um morro, que é o inimigo.
É verdade.
Ele parece um mafioso que tá morto. Tirando aquilo ali, o resto todos. Cara, no Turista, qual é a necessidade? Desculpa estar desvirtuando. Qual a necessidade na cena do Turista, em que ele em tese é um cara normal, o filho da mãe vai correr num telhado?
É o Jack Sparrow.
Ele tem que correr com
a mãozinha pra cima.
Não só com a mãozinha pra cima.
Com os passos largos. Com
a pontinha dos dedos.
Ah, nossa, aquilo é ridículo.
Igualzinho, eu falei, ah não, velho. Que porra é essa? Não sabe mais fazer outra coisa.
Isso é muito complicado. O cara acaba ficando muito marcado com o personagem. Até por isso, eu gostaria muito de ver o Downey Jr. fazendo um filme mais introspectivo. Uma coisa diferente, sabe? Ele tem capacidade pra isso, é só assistir o Chaplin.
Ele é um grande ator.
Ele é um excelente ator. Só que ele precisa, sim, como o Johnny Depp também, né?
Pois é, mas infelizmente eles agora entraram na de vamos ganhar dinheiro.
A zona do conforto, né?
É, a atuação exatamente. Deixa pra lá. E aí nisso é que eu admiro alguns outros atores aí que fazem bem menos filmes, mas que quando escolhem o projeto entregam trabalhos grandiosos, né?
How do you feel about the violin? Sorry, what? I play the violin when I'm thinking. Sometimes I don't talk for days on. And would that bother you? Potential flatmates should know the worst about each other.
But you told him about me?
Not a word.
Then who said anything about flatmates?
I did. I told Mike this morning that I must be a difficult man to find a flatmate for. Now here he is, just after lunch with an old friend, clearly just home from military service in Afghanistan. Wasn't a difficult leap.
How did you know about Afghanistan?
Got my eye on a nice little place in central London. Together we ought to be able to afford it. We'll meet there tomorrow evening, 7:00. Sorry, got a dash. I think I left my riding crop in the mortuary.
Is that it?
Is that what?
We only just met. We're going to go look at a flat.
Problem?
We don't know a thing about each other. I don't know where we're meeting. I don't even know your name.
I know you're an army doctor and you've been invalided home from Afghanistan. I know you've got a brother who's worried about you, but you won't go to him for help because you don't approve of him, possibly because he's an alcoholic, more likely because he recently walked out on his wife. And I know that your therapist thinks you're limp psychosomatic quite correctly, I'm afraid. It's enough to be going on with, don't you think? The name's Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street.
E aí a gente entra no contraponto, né? Porque muita gente poderia dizer que o Sherlock do Guy Ritchie, ele tem essa coisa assim de ser mais voltado para ação, porque o Sherlock, se fosse mais lento e mais voltado para dedução lógica, não faria tanto sucesso com o público médio. Mas aí como é que a gente explica o sucesso do seriado da BBC,
Sherlock? E além de tudo, cara, eles acertaram em todos os pontos possíveis. em todos. Escolha de elenco, escolher um ator talentosíssimo para fazer o Sherlock, que não, particularmente, eu não me lembro dele fazendo muita coisa antes.
É, ele fez uma minissérie britânica também, mas eu também não conhecia o Benedict Cumberbatch.
Eu lembrava dele, assim, de relance no Desejo de Reparação, não lembrava dele, assim, de cara mesmo.
Não.
Sabe?
Eu também não assemelho ele a mais nenhum papel.
Então, e agora ele inclusive começou a fazer outros filmes, né? Fez O Espião que Sabia Demais, Cavalo muito de bem. Guerra, vai ser o vilão do Star Trek.
Sim.
Já é definido.
Vai fazer um personagem no Hobbit.
Na verdade, ele só faz voz.
Na verdade, ele vai fazer dois personagens, né?
O Smaug e o Necromante. Mas, e assim, escolheram um ótimo Watson. O Martin Freeman é talentosíssimo. Ele é um... Eu adoro ele. Eu fiquei fã dele, principalmente por causa do Guia do Mochileiro das Galáxias, que ele faz a adaptação. Ele é ótimo.
É, somos dois.
Ele fez também o Intrigas de Estado, né? Mas sim, não o filme, a série, seriado, que deu seriado origem ao filme. Ele fez o The Office, a série inglesa. Ele é o Tim. Então, assim, tem nem o que falar. O elenco é ótimo, a produção é ótima, os roteiristas são ótimos.
Tinha tudo pra dar errado essa série, né?
Ah, não sei.
Imagina a premissa. Sherlock Holmes nos dias atuais. Puta, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar.
É, vamos pensando assim no geral, sim.
Pelo que a gente conhece, que já tá acostumado a ver esse tipo de adaptação. Uhum. Quando passa pela cabeça de alguém esse tipo de coisa, você para e... Não.
É, mas aí, eu vou pôr um ponto importante, que se chama BBC. E geralmente o que eles fazem eu confio cegamente, independente do que seja.
E aí a gente tem como produtor o Stephen Moffat, né?
Isto.
Que é o responsável
pela volta de Doctor Who à televisão.
Simplesmente um dos maiores personagens da ficção científica. O maior personagem da ficção científica britânico, provavelmente. E fez o Doctor Who voltar de forma brilhante, né? E é um dos produtores do Sherlock. Ele não assina como roteirista, né? Ele não assina
sim,
como...
Sim, assina como roteirista no primeiro episódio de cada temporada.
Ah,
ele faz o roteiro do primeiro episódio, ele põe alguém pra fazer o do segundo e alguém do terceiro.
É, quem faz o roteiro mesmo de filme... Acho que ele faz só o argumento. Quem faz o roteiro é o outro produtor, né?
O outro produtor, eu não sei se você sabe... É o Mark Gatiss.
Exatamente.
E ele é o Mycroft, o irmão do Sherlock Holmes. Mas ele assina assim, o primeiro episódio de cada temporada ele que escreveu. A adaptação do Escândalo na Boemia. Primeiro que é um estudo em
rosa.
Estudo em rosa.
É, que era o
Escândalo em Vermelho. Foi uma coisa interessante essa mudança.
A série tem vários elementos dos livros. A questão, inclusive do vício do Sherlock, eles tentaram... Minimizaram um pouquinho, né? Colocaram agora na segunda temporada o vício em cigarro, né?
É, não, se não me engano, acho que foi na primeira temporada mesmo. Tem de relance ele colocando um adesivo de nicotina.
Sim, é.
Né? Então já dava pra ver que ele é um viciado. E é muito engraçado numa cena em que ele não quer fumar, ele fica cheirando a fumaça vindo na cara dele.
É, isso foi na segunda temporada, né? Na verdade, ele tá desesperado pra fumar, ele quer um cigarro, e aí entra um cliente, o cliente começa a fumar. Aliás, ele faz
ele
o cliente
manda o cara fumar.
Ele faz o cliente fumar pra ele poder apenas cheirar fumaça.
Então, esse é o Sherlock Holmes, exatamente como o próprio Jeremy Brett interpretava. Extremamente excêntrico. Hoje ele seria classificado como um bipolar, porque ele tem explosões de humor, e de repente ele se fecha completamente no mundo dele. Uhum. Né? Então, isso, por exemplo, a gente não vê no Downey Jr. Ele tá preso nas explosões de humor.
Unidimensional.
É. Aliás, uma coisa que eu tenho que dar o braço a torcer por conta do Sherlock do Downey Jr. é que existe uma menção ao vício dele em cocaína no primeiro filme.
Sim.
Mas pouquíssimas pessoas conseguem pegar essa menção. Pelo menos, sim. Quem consegue pegar é porque tem um pouquinho de conhecimento histórico. Porque o Watson, ele entra no apartamento, pega uma ampola, vira pro Sherlock e fala, você tá tomando isso aqui? Isso aqui é usado pra anestesia em cirurgia dentária. E a cocaína, ela foi usada por dentistas como anestésico mesmo. Mas é uma menção, assim, muito vaga e que quem não tá prestando atenção nem pega. Essa série Sherlock, que pelo menos traz alguma coisa nova ao personagem, sem descaracterizar ele, né?
Sim, é muito boa a série, cara. Todo mundo que você recomenda e assiste, gosta e vem agradecer por isso. É uma das melhores coisas que eu vi na TV nos últimos...
E assim, é interessante aquela questão de trazer tudo pro mundo atual. Ao invés dele, por exemplo, o Watson ficar escrevendo simplesmente, tem toda a questão de comunicação por mensagem, e-mail, sabe? Tudo esquema ligado blog, no mundo da internet. Aquele negócio a todo momento aparecer alguma coisa, por exemplo, ele recebe uma mensagem, aparece na tela, rápido, ágil. A série tem esse ritmo. E o próprio Sherlock, ele tem horas que ele entra num ritmo frenético, que ele começa a falar. Na hora que ele termina, você fica assim... Nossa. Respirei pra ele aqui porque tá foda.
Você se sente o Watson, né? Você sente exatamente o que o Watson sente.
Pera aí, será que eu entendi tudo que ele falou?
Ele é muito... E você vê que ele fala pra se mostrar mesmo, né? Porque tem um episódio até que o Watson fala, não precisa fazer isso, mas eu preciso disso, porque eu tô entediado, então eu preciso me mostrar.
É, mas na verdade a questão do Sherlock, ele não tem necessidade de se mostrar.
Ele tem necessidade
de...
Não, pode falar.
Pelo menos a minha visão, talvez você tenha uma outra visão, mas a necessidade dele não é se mostrar, a necessidade dele é mostrar que tudo aquilo poderia ser resolvido de forma lógica, e que tudo aquilo tá ligado de certa forma. E que depois da explicação dele, é extremamente simples. Você fala, putz, isso realmente faz sentido. Embora o Sherlock Holmes, ele não, nos livros, né, e mesmo nos filmes, ele não seja da mesma forma que a Agatha Christie, né? Que ela te dá várias dicas durante a leitura, e aí depois, quando tem a explicação, você liga os pontos que você já conhecia. O Sherlock não, né? É aquela explicação meio Scooby-Doo, que se ele não tivesse falado, não teria forma nenhuma de você saber daquilo, né?
É, mas é porque ali a questão é como se fosse um dom, observar, o dom de observar e deduzir coisas que estão ali.
E que se você observar, muita coisa você consegue chegar a uma conclusão pela simples observação.
É, e é isso que a série diferencia do filme. Na série, você consegue. O que ele mostra apareceu na cena. E no filme, as deduções que o Sherlock tem depois não aparecem nas cenas que estão sendo mostradas durante o filme.
É, no caso...
No segundo filme, tem uma visão da cicatriz dos gêmeos lá. Que durante o filme, aquela cicatriz na visão que você tá vendo não mostra. Uhum. E quando é mostrada a visão do Sherlock, mostra. E na série não, a série tá mostrando tudo que o Sherlock tá falando, apareceu pra você uma hora ali.
É, isso daí é um tipo de coisa que vem dos livros mesmo, tem um pouco disso nos livros. Ele não descreve o que o Sherlock viu, e aí o Sherlock, na explicação é que ele vai falar, cara, tal. Isso acontece um pouco nos livros, sim. É, eu penso que a questão da velocidade da série faz com que essa série seja um dos maiores exemplos da sociedade da informação na qual vivemos hoje. A gente está acostumado a receber essa quantidade enorme de informação. Quando você entra no Facebook, quando você entra no Twitter, quando você faz várias coisas ao mesmo tempo. Quando você está assistindo Sherlock, essa versão nova da BBC, você tem que estar muito ligado no que está acontecendo ali. Porque, além de prestar atenção na explicação do Sherlock, você tem que ler o que está acontecendo na tela, porque está mostrando uma mensagem. Aí, de repente, ele mostra uma foto, e essa foto é rápida, e da foto ele pula para uma outra mensagem que está aparecendo na tela rapidinho, que se você não leu, você não vai entender, e aí você tem que prestar atenção no que ele tá falando, que ele tá falando extremamente rápido.
Não precisa de fazer igual o Sherlock.
É foda, cara. não precisa entrar na persona.
Né?
E não, mas eu olhei realmente. É uma série feita pra geração de hoje em dia.
É uma exatamente. Série. E é uma das poucas séries que realmente conseguem passar isso. De que ela é uma série, é um retrato das novas gerações. E nisso, só por isso a série já valeria a pena de ser conferida.
Não, e um negócio, eles estão fazendo a coisa com um carinho tão grande, cara, que eles pensam as adaptações, mas ainda assim fazem referências ao que estaria no livro. Por exemplo, a questão do último episódio da segunda temporada. Ao invés de levar o que foi adaptado no problema final, que finalizaria na Catarata Regenbar, na verdade tudo começou... Porque ele foi recuperar um quadro da Catarata Regenbach que o Moriarty havia roubado. E aí que começou tudo isso. Enquanto no livro ele estava indo recuperar um quadro de Mona Lisa. E outras coisas, por exemplo, o Watson entrega para ele um chapéuzinho para ele sair longe dos repórteres e começa a tirar foto. Cara, na hora que eu vi isso eu falei, parabéns, cara. Conseguiram inserir um negócio uma homenagem foda.
E o melhor de tudo, ele odeia o chapéu, porque aquilo não é, do Sherlock. É uma espécie de... Eu, ao mesmo tempo que é uma homenagem, é uma crítica, uma imagem do Sherlock que nunca existiu nos livros. Que nunca existiu. Né, aquele socando o chapéuzinho.
É, decifrando ele, né? Isso não é um boné, isso é um chapéu. Porque
é, que é isso?
E esse troço tem duas abas, o que é isso? Ele fica ultra revoltado com aquilo. Sabe?
Muito bom,
E também tem uma referência que, assim, não deu pra... Tem muita gente, eu sou um dos que tô entrando nessa, de que, né, no segundo episódio, no início do segundo episódio, no alto de uma clareira, tá a TARDIS, a máquina do tempo do Doctor Who.
Uhum, no segundo episódio.
Eu acho que é. Tem pessoas que acham que não é. Tem outras muitas também que acham que é. Então, assim, são coisas do tipo, referências e que ficam, que fazem, dão algo a mais à série. É uma série que, sinceramente, é uma série que eu tenho um carinho especial. É uma série que eu defendo mesmo, porque a série é boa, vale a pena ser assistido mesmo.
E é uma série que, acima de tudo, né? Ela instiga o espectador a pensar. Porque Sim. Se você não estiver prestando atenção, sinto muito, você não vai conseguir entender nada, né?
É aquela uma hora e meia que passa que você nem vê, cara.
Sim, mas você tem que prestar atenção, você tem que assistir aquilo.
Sim, por isso mesmo, porque você presta atenção, você se prende naquilo.
Depois de tanto comentar sobre o Sherlock, é notável várias influências que a obra de Sir Arthur Conan Doyle causou e o seu personagem, como exemplos em séries que temos Monk, que tem esse poder de observação e dedução típico do Sherlock Holmes.
Sim.
Um que não é investigador.
Ah, peraí, já que você falou do Monk, a gente não pode esquecer que ele também tem um irmão tão inteligente quanto ele.
Exatamente. E ele tem um transtorno obsessivo compulsivo que é bem típico. É uma coisa que dá a entender que o Sherlock tem, né?
Sim, sim.
Temos também um que não é investigador, que é um médico, que é o Gregory House.
É, mas essa é a referência gigantesca, né? A série toda é
gigantesca, porque ele faz as mesmas coisas que o Sherlock Holmes. Ele é o cara de observação e dedução.
Não, e ele tem as pequenas referências, né? Ele mora no apartamento 221B. O melhor amigo dele é o Wilson. E se você pegar as iniciais do Wilson, é a mesma do Watson.
Não, e não é só isso. O homem que atirou no House se chama Moriarty.
É verdade.
E o House também é viciado. Sim, comprimido aqui.
Pois é.
E ele tem um gosto por música, né?
É.
O Sherlock vamos dizer, talentosíssimo em violino. É. E ele mora no número 20 dos 221B.
É.
Não, não é B.
Só é B, né? É, porque não faz sentido ter B no apartamento.
Esse é o bloco B.
Tem também o Psyche, que usa muito disso. Ele se passa por uma pessoa que tem poderes psíquicos, mas na verdade ele tem um poder de observação muito grande. Ele observa até o mínimo farelo que tem num local e descobre quem é o criminoso.
É, isso é bem chato. Tem uma outra referência no House, né? O sobrenome. Hã? Qual que é a pronúncia de Holmes?
Holmes.
Holmes. O que, que é home?
Ah! Puta! Ah, merda! Parabéns! Essa
puta
aí
merda, cara.
Não. Sério, se isso foi pensado, por que escrever? Só elogios que eu tenho. Que essa pela madrugada, velho. Nossa, muito bom, muito bom.
Essa foi ótima, cara. Parabéns.
Nossa, velho, essa aí merece até finalizar, velho. Eu não, fiquei até sem graça agora. Acho que eu não sabia nada, vou embora. Vou embora. É, teve também a menina na hora que ela foi pra... Nossa, pra... Puta merda, velho! Que merda! Nossa, eu vou apertar minha cabeça.
Cara, isso vai pro fim do podcast.
Começa cantando uma música do... Nossa, gente, mas que caralho, velho! Filha da puta, meu irmão! Que branco do inferno! Só um segundo, tá? Eu prometo, um segundo. Não, tem hora que dá um branco, é foda. Eu devia ter feito o roteirinho enquanto a gente tava aqui conversando. Mas não, o burro aqui prefere ficar falando. Nossa. E um pedacinho de Happy Birthday, né? Que ela imita a
Marilyn.
A Meryl Streep. Não, Meryl Streep!
Meryl Streep! Ah, que bosta! Hoje eu tô de parabéns.
Bem legal. Na hora que ela. Ai, ela faria uma bela Mary Moore. Eu acho que assim, aquela mulher até fazendo propaganda de sabão em pó, ela é boa.